E hoje a mensagem é para vocês, jovens e adolescentes, e certamente nós, adultos, temos que aprender muito com a palavra de Deus. O livro de Eclesiastes agora, no capítulo 11, versículo 9, até o capítulo 12, versículo 8, vai tratar de um assunto que diz respeito a vocês, jovens, adolescentes, a todos vocês que estão na idade juvenil. Deus se importa com vocês. Isso é a palavra de Deus, não são as palavras de Salomão. Salomão fora inspirado por Deus para falar essas coisas. Então é a palavra de Deus e Deus mostrando que ele tem, que ele se importa com a sua vida de jovem. Ele quer ver você jovem santificado, consagrado, adorando a ele na beleza da sua santidade. E nós vamos olhar aí para o versículo 9, 10, hoje à noite, e na semana que vem à noite será olhado dos versículos 1 ao versículo 8 do capítulo 12, que são os textos que Deus tem para nós como jovens. Mas eu quero começar essa mensagem mostrando algumas pessoas jovens que fizeram escolhas erradas na sua juventude e tiveram problemas, e é exatamente com isso que a palavra de Deus vai tratar nesta noite. Primeira pessoa que vai aparecer aí é Whitney Houston, cantora que morre aos 46 anos, creio que ela tinha 46 anos nessa foto à direita, não mais que isso, foi achada morta na banheira de sua residência, quase que totalmente queimada, porque entrou na banheira numa água fervendo e encontraram o céu da boca dela todo furado por causa da overdose que ela tomou como cantora e como pessoa. Essa moça começou a cantar num coral de uma igreja batista nos Estados Unidos da América. Fora criada na sua infância e na sua adolescência como uma menina de igreja, mas fez escolhas erradas com respeito à sua juventude, à sua mocidade, à sua adolescência. Deixou que o mundo a abraçasse e deu nisso no que deu. 46 anos, morrendo de overdose e numa banheira com água quente. Nem percebeu que a água estava fervendo. Próximo é que eu tenho aí e está aparecendo para você aí, é o Macaulay Culkin, que nos encantou nos filmes na década de 90, na verdade, final da década de 80 e 90, com Esqueceram de Mim 1, Esqueceram de Mim 2, esse menino aí era um terror, não é? Uma loucura de terror nos filmes, e também por causa de escolhas com a droga, com bebida, escolhas erradas na sua mocidade. Hoje, Macaulay Culkin, ele está curtindo dias muito difíceis, dias muito tenebrosos, por causa do envolvimento dele com sexo ilícito, com outras coisas. Próxima figura que você tem aí é de Amy Winehouse, que morre aos 27 anos de idade, ainda na flor da juventude, por causa também de escolhas erradas. Embora não fosse uma pessoa que conhecia Jesus como Salvador, ela fora criada num ambiente judaico. Essa moça é judia, de família judia. Ela fora criada com o conhecimento, pelo menos, do Antigo Testamento, mas também fez escolhas erradas para sua vida na mocidade. E aos 27 anos, Amy Winehouse é encontrada no seu apartamento em Londres, morta também como fruto de uma overdose, escolhas erradas na sua juventude. Próximo que vai aparecer é para os seus pais, não é? É da época dos seus pais, o Cazuza, cantor aqui no Brasil. Os nossos jovens e adolescentes só o conhecem de ouvir falar, nós pais dos jovens e adolescentes o conhecemos de ouvir cantar, mas Cazuza aos 32 anos morre também. A foto à direita, ele tinha 32 anos de idade, também por escolhas que ele fez errada na sua juventude, na sua mocidade, se envolvendo com drogas, sexos ilícitos e assim por diante. Próxima foto é uma foto que os nossos jovens e adolescentes conhecem, que é a Britney Spears, que por causa das drogas e sérios problemas não pode inclusive ter os seus filhos com ela, perdeu a guarda dos filhos e está se metendo num buraco fundo num buraco triste por causa de escolhas erradas que está fazendo na sua juventude, na sua mocidade. E agora eu quero mostrar para vocês uma foto que todos vocês conhecem, que é da Miley Cyrus, a Hannah Montana. Sabe, a Hannah Montana, eu não estou chorando porque ela é a ex-Hannah Montana, não. Eu chorei aqui porque essa menina, ela foi apresentada pelo pai dela, na Walt Disney, com uma menina que foi criada numa igreja batista, da Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos da América. Frequentava a igreja com muitos adolescentes como vocês. E ela está se lançando agora como uma cantora mais promíscua, dizem os produtores nos Estados Unidos da América, do que fora Lady Gaga e Madonna. E eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler para vocês saberem o que, que as escolhas de uma jovem que conhece a Deus. Aliás, o seu pai tem dado declarações muito tristes com respeito às escolhas de Miley. Poucos dias depois, Cyrus lançou uma nova música com um clipe ainda mais polêmico. Em Wrecking Ball, a cantora aparece nua num cenário de demolição e com gestos tão sugestivos quanto os que ela apresentou no VMA. A onda de choques causada pela cantora levou diversas pessoas a se questionarem sobre o que estaria acontecendo com a cantora Teen, que encantava crianças e adolescentes mundo afora. Jennifer Leclerc, editora do Carisma News, um dos maiores portais cristãos de notícias dos Estados Unidos, publicou um artigo questionando se Miley Cyrus teria vendido sua alma ao diabo. Miley está apelando para um choque de valores para criar uma frenesi na mídia. E acabou indo muito além do que qualquer coisa que Madonna ou Lady Gaga tenha feito em suas performances mais perversas, opinou Leclerc. Pense nisso por um minuto. Miley Ray Cyrus nasceu em uma família cristã. Na verdade, seu nome verdadeiro é Destiny Hope Cyrus. Destino de esperança, Cyrus, em português. A ex-estrela de Hannah Montana foi apresentada como cristã e batizada em uma igreja batista do Sul. Ela usava um anel de pureza quando era mais jovem, sinalizando seu compromisso para praticar a abstinência até o casamento. Agora, ela está estampando manchetes por mostrar os mamilos e muito mais. Então, o que deu errado? O que aconteceu? Não aconteceu da noite para o dia. Você pode ver o lento declínio da personalidade doce de Miley nos últimos 5 anos, disse a editora, referindo-se às polêmicas que a cantora se envolveu e constantes mudanças de aparência. Respondendo à pergunta do título de seu artigo, Jennifer Leclerc diz que não acha que Miley Cyrus vendeu sua alma ao diabo, como alguns podem pensar, e completa. Mas claramente, Miley já vendeu a sua alma para o espírito do mundo. Vou repetir a conclusão de Jennifer Leclerc. Não acho que Miley Cyrus vendeu sua alma ao diabo, como alguns pensam, e completa. Mas, claramente, Miley já vendeu sua alma para o espírito do mundo. Que triste história da Miley Cyrus, da Hannah Montana. Que triste história para uma menina tão linda, que foi criada numa igreja, batizada numa igreja da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos da América, que usava um anel que eles usam lá nos Estados Unidos, é comum nas igrejas lá, principalmente da Convenção do Sul dos Estados Unidos, uma convenção um pouco mais fundamentalista, como alguns gostam aqui no Brasil, de usarem, que é chamado o anel de pureza, que as jovens usam como um compromisso diante de Deus de se entregarem sexualmente apenas para os seus maridos. O que é que aconteceu com essa moça? O que aconteceu com Miley Cyrus? E LaClaire nos dá a declaração correta. Claramente, ela vendeu a sua alma ao espírito do mundanismo. Vamos olhar agora para Eclesiastes e ver como Deus olha isso tudo que está acontecendo com Miley Cyrus. Que aconteceu com Whitney Houston. Que aconteceu com Elvis Presley. Que aconteceu com tantas pessoas que conheceram a palavra de Deus, conheceram ao Senhor, viveram a vida cristã autêntica, mas acabaram por se perder na história da sua vida por fazerem escolhas erradas. Volta comigo então em Eclesiastes e vê o que Eclesiastes diz. Aqui no versículo 9, Salomão está falando palavras de ironia. As palavras irônicas de Salomão sobre as escolhas da juventude. Olha só o que diz. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, aqui a força da ironia de Salomão, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então as palavras irônicas de Salomão, elas têm algumas verbalizações. A primeira é, alegra-te jovem. Isso é ironia. Ele está dizendo aqui, dá mesmo o seu coração às alegrias da sua juventude. Deixa mesmo que tudo o que o seu coração pede, que tudo o que o seu coração deseja, que tudo o que o seu coração aclama por você, dê a ele. Sabe, eu já fui jovem como vocês. E eu sei muito bem o que o meu coração de jovem clamava e pedia para mim nos meus dias de juventude. Que é igualzinho ao que o seu coração clama para você nos dias da sua juventude. Não fui diferente de vocês. Fui criado numa igreja desde que eu me conheço por gente. Mas na minha juventude, por muito tempo eu deixei que as alegrias da juventude fizessem o meu coração. E acabei amargando o que o versículo 10 diz, a dor, amargando o desgosto dos resultados por permitir que a minha juventude tomasse conta do meu coração e não Deus. E as alegrias da juventude acabaram por me levar a momentos muito desgostosos. Me lembro que a grande chamada de Deus para mim na minha juventude foi a quase morte de um colega que vivia comigo, também criado na igreja, amigo, irmão em Cristo na igreja, mas que decidiu também dar ao coração as alegrias da juventude. E quando eu visitei esse colega na UTI, no hospital, e vi a situação que ele se encontrava, como resultado fatal do desgosto e da dor da alegria da juventude, o Senhor me deu uma chacoalhada e disse, olha o que você está fazendo com a sua vida, Darcy. É aí que você quer chegar. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, Deus está sendo irônico aqui ao dizer, alegra-te. Alegra-te com a tua juventude, dá o que o teu coração pede para você. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aqui o verbo é um pouco mais forte. Não são só aquelas coisas que trazem alegria, mas são aquelas coisas que ebulem, fervem no coração da gente quando a gente é jovem. Aqui há um passo a mais do que alegria. Experimenta! A ironia aqui está no experimente. Experimente o teu coração os dias da tua mocidade. A ironia de Deus está dizendo, dá ao teu coração o que ele quer. Experimenta. Vai. Pratica. Vive. Só que lá ele diz, porém sabe das verdades de Deus, ele te pedirá contas disso. Por isso afasta, as contas que Deus pede é o desgosto, a dor de toda essa alegria, de toda essa recreação da juventude. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Ah, um progresso aqui. Dá ao teu coração alegria, experimenta, e agora vive nisso. É o que está acontecendo com Miley. Ela deu o coração dela, ela experimentou, e agora ela está andando nisso, a ponto de fazer coisas muito piores do que Madonna e Lady Gaga. Você sabe quem é Madonna? Pais dos adolescentes e jovens dessa igreja, sabemos. É a cantora da nossa juventude, da nossa adolescência. Sabe quem é Lady Gaga, jovem, adolescente? Sabem? Sabem? Porque vocês muitas vezes travam aí ouvidos com as suas músicas. Uma cantora declaradamente demoníaca nas suas músicas. E a Leclerc diz, a Miley está fazendo coisas piores do que Madonna e Lady Gaga. Está andando, ela está vivendo pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os teus olhos. A ponto das pessoas estarem perguntando, o que é que aconteceu com essa menina? Como explicar as atitudes dessa menina agora? E a leitura deles é uma leitura que vai até um lugar. A minha vai muito mais lá atrás. A nossa, como crentes e cristãos, vai muito mais lá atrás. O mundo lê até aqui o que aconteceu com essa menina que encantava os nossos filhos na infância, como Hannah Montana. Nunca vou me esquecer quando estávamos lá nos Estados Unidos com um grupo aqui da igreja, visitando alguns parques ali, e a meninada da nossa igreja, mais os adolescentes que estavam conosco, descobriram a casinha da Hannah Montana. A frenese, a alegria, a histeria. A casinha pequenininha, parecia uma casinha de boneca, de quintal, de casa de gente aí. Mas era a casinha da Hannah Montana. Vamos tirar foto, vamos ver, vamos fazer acontecer. O que aconteceu com essa menina, diz o mundo? Mas a nossa leitura como cristãos é muito lá atrás. O que aconteceu com Destiny Hope Cyrus? O que aconteceu com essa menina que tem um nome de esperança? Aonde se perdeu essa esperança para esse pai, para essa mãe? Aonde se perdeu essa esperança para a própria Miley Cyrus? Se perdeu quando ela alegrou o seu coração com a sua juventude, recreou-se o seu coração nos dias da mocidade e passou a andar pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Gente, a gente não brinca com essas coisas. Às vezes eu sou reportado e considerado por alguns como um radical. Eu tenho filhos na juventude e na adolescência que vivem a juventude e a adolescência deles plenamente. Tem os seus pecados que precisam ser tratados diariamente diante de Deus. Mas eles não precisam alegrar-se com as coisas da juventude. Eles não precisam recrear-se com aquilo que a juventude se recreia, que está distante de Deus. Eles não precisam satisfazer o seu coração e agradarem os seus olhos com aquilo que é mundano e que vai trazer problemas, como está trazendo para Miley Cyrus. A dor no coração desse pai. Aliás, um membro aqui nosso, acho que foi a Cícera Trindade, comentou comigo. Cícera, você está aí? Foi você que comentou comigo as palavras desse pai, não foi? Outro dia, dizendo que ele está preocupado, decepcionado, frustrado com o que aconteceu com a filha. E você que me lembrou do nome dela, que era o nome de esperança. Foi você, não foi, Cícera? Numa conversa que tivemos? Estou enganado? Foi você. O que aconteceu com o coração desse pai? Aconteceu o que o versículo 9 e 10 agora vão nos dizer. Sabe, porém, que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Aqui a força da ironia de Salomão ganha na prestação de contas a Deus.
Aqui a ironia é fortalecida. Por isso que entendemos que há uma ironia aqui quando ele diz: alegra-te, recreia-se, anda, agrada-te. Mas, sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. E pede, pede. Está aí. Duas pessoas batistas como nós. Whitney Houston e Miley Cyrus. Duas meninas criadas na igreja batista como nós. Duas pessoas que aprenderam a cantar no louvor como nós. Mas eu espero que, diferente de nós, fizeram escolhas pelo mundo. Como diz Leclerc, Miley não vendeu a sua alma para o diabo, mas certamente a vendeu para o espírito do mundo. Cuidado, jovens. Cuidado, adolescentes. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês. É o seu Deus. Esse Deus que deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário por você. Que cravou o filho dele para derramar sangue por você, para que você viva a eternidade junto com Deus. É esse Deus que está dizendo isso para você. Não sou o pastor Darcy. Estou lendo a Bíblia com você. Ponham os seus olhos na palavra. Vocês estão pondo. Vocês são um orgulho para mim. Não encarem essa mensagem como uma bronca. Encarem como uma atenção de Deus. Uma palavra de fortalecimento de Deus. Cuidado! Se você está com dúvidas, se você está considerando, Deus está dizendo: cuidado, eu vou pedir contas de tudo isso. E Deus pede contas dessa maneira, deixando que as pessoas colham os resultados das suas próprias escolhas. Colham as mazelas das suas próprias alegrias, das suas próprias recreações, do seu próprio andar pecaminoso, do seu próprio olhar mundano. É assim que funciona. Então, precisamos nos cuidar como jovens e adolescentes. Precisamos tomar algumas posturas. E aí a ironia de Salomão vai perdendo a sua força e vai ganhando, não é? O conselho de Salomão agora. Vai perdendo a força, a ironia dele, e ele começa a mudar agora para um conselho que eu devo seguir. Até agora ele foi irônico no versículo 9, ele fala com ironia, mas agora ele vai trocar a ironia por um conselho. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne, a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Interessantemente, é que essa palavra desgosto e essa palavra dor tem tudo a ver com essas figuras que eu mostrei para vocês aí no início da mensagem. A palavra desgosto na Bíblia, ela está diretamente relacionada à aflição, frustração, decepção. Por que é que Whitney Houston se mata aos 46 anos de idade? Porque ela estava cheia de alegria e de satisfação no seu coração? Claro que não. Esperem mais um pouco. Não sou profeta. Apenas estou lendo o que a palavra de Deus diz. Se continuar se alegrando, se recreando e andando pelos caminhos da mocidade, sem observá-los diante de Deus, o que vem é desgosto e dor. Espere. E nós vamos ter uma notícia muito triste. Não sou profeta. Sei que apenas o que vai acontecer é o que está aqui escrito na Bíblia, de Miley Cyrus. Espere, você vai ver. Se ela não se arrepender e não voltar para o seu Senhor. Antes de entrarmos aqui para o culto, estávamos comentando sobre os nossos adolescentes, com muito orgulho e alegria ali no gabinete, junto com pastores da igreja, estava o pastor Arthur, Denis, pastor Miguel, alguns diáconos, estávamos fazendo comentários muito gostosos, de alegria, de prazer para vocês, adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana, mediante o que o pastor Arthur já demonstrou aqui para nós. E eu contei para eles a história de dois adolescentes que passaram pela minha vida quando eu era pastor. Ainda conseguia jogar bola com eles, correr, torcer pelo Brasil, não é? Pulando. Agora nem isso consigo mais. A única coisa que eu faço agora é gol. Já assistiu o Ronaldinho lá no Band na Copa? Gol. É o que eu consigo. E se levantar muito, não abaixa mais. Não é? Então não dá mais para torcer com essa meninada. Nem torcer eu consigo mais. Mas eu estava contando para eles na época de Lar Camp, como o pastor Arthur e a Aline têm feito aí, disponibilizado o lar deles para que os nossos filhos passem a noite com eles lá e coisa desse tipo. E havia dois jovens, dois adolescentes na época, muito próximos de mim e da Denise, muito próximos. Um já foi morto alguns anos atrás, uns 10 anos atrás para mais, apaulada por traficantes de droga. Porque ele resolveu alegrar-se com as alegrias da juventude, recriar-se o seu coração na mocidade, andar pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agrada os seus olhos. Morto, apaulada, por traficantes de droga. E um outro, muito próximo, quase que um filho adotivo nosso, também por escolhas erradas que fizeram na sua vida da juventude e mocidade, hoje é um presidiário de um presídio aqui no Brasil, membro do PCC. O que aconteceu com essa gente? Criados na Igreja Batista. Criados na Igreja Batista. Deram o seu coração às alegrias da juventude. Afasta, diz o Senhor agora num conselho a todos nós, pois o teu coração do desgosto, da aflição, da decepção, da tristeza, da dor, que as escolhas longe de Deus da juventude podem trazer para vocês. E remove, tira de vez da tua carne a dor. A palavra dor aqui é a palavra mal no hebraico. A palavra ra, significa mal. Mal. Afasta, remove da tua carne o mal. Que mal é esse? É isso que ele está dizendo, as alegrias da juventude longe de Deus, as recreações do coração da mocidade longe de Deus, os caminhos que satisfazem o nosso coração longe de Deus, os agrados dos nossos olhos que estão longe de Deus. Por que fazer isso? Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Sabe, jovens, adolescentes, muitas vezes na nossa juventude, a gente acha, por causa da força física que a gente tem, do vigor dos ossos e dos músculos que a gente tem, a gente acha que a gente pode todas as coisas. Até ser morto apaulada por traficante, até ser preso e ser obrigado a virar membro do PCC, senão você morre na cadeia. Até ter que lidar com uma frustração e uma decepção de vida que leva uma pessoa aos 46 anos, mesmo tendo sido criado numa igreja, a tirar a sua própria vida. Até que uma pessoa que é dada como uma menina, que tem no seu nome a esperança, dê demonstrações claras do seu mundanismo, do profanar do seu coração. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar rapidinho. O tempo de juventude é muito rápido, muito rápido. Temos visto isso hoje, nos dias da Copa do Mundo. Quando eu vejo
alguns jogadores como comentaristas agora, jovens ainda, jovens, muito jovens, comentando jogos. Eu fico pensando, como passou rápida a juventude futebolística dessa gente. Agora com 30 e poucos anos, já não podem mais jogar. Passou o tempo deles, muito rápido. E agora? Se não deram conta de que a juventude e a primavera da vida são vaidade, e agora? O que fazer? Miley Cyrus não está dando conta de que sua juventude e a sua primavera da vida são vaidade. Está passando rápido. E quando ela se der conta, pode ser que a frustração, não sou profeta, mas é o que a Bíblia diz, a frustração e a dor e o desgosto seja tão grande que ela cabe também numa banheira de água fervendo, morta por overdose. Então como evitar uma coisa dessa? Como evitar toda essa dor, toda essa... esse desgosto, essa frustração? Deus diz assim, ó, no versículo 1 do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Domingo que vem, ouviremos uma mensagem que vai tratar exatamente dessa lembrança que devemos ter nos dias da juventude e da mocidade, que nos levarão a viver uma juventude que vale a pena ser vivida. Toda alegria, com todo prazer, com toda curtição, mas que agrada ao Senhor nosso Deus e nos protege de situações e de circunstâncias, de desgosto e de dor. Que Deus abençoe vocês, jovens e adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana. Como eu disse, eu tenho grande alegria e grande orgulho de ter essa juventude que temos aqui, comprometida, conhecedora da palavra, obediente. Tem jovens nesta igreja tomando algumas decisões e fazendo algumas escolhas que são dignas de toda a honra da igreja. Toda a honra, decisões e escolhas sérias para com Deus, que encantam o nosso coração de pastor, que trazem para fora do nosso coração toda a honra a essa juventude. Eles sabem de quem eu estou falando, porque já inclusive conversei com eles para honrá-los na sua decisão. Só não vou expô-los aqui por uma série de questões. Mas saibam todos que nesta igreja há jovens e há adolescentes que estão tomando decisões que honram a Deus e que trazem honra, honra do nosso coração a eles. E eu tenho grande orgulho de conhecê-los. E a grande alegria, agradeço a Deus do privilégio que Ele me dá de poder ter vocês no meu aprisco. E quero dizer para vocês que eu sempre orarei e me esforçarei o máximo para que vocês desfrutem o melhor da sua juventude e adolescência. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, encha de toda a sabedoria o coração dos nossos jovens e adolescentes, e que eles possam fazer escolhas que agradem ao Senhor na beleza da tua santidade. Ajude o Senhor, porque eu sei que a guerra é enorme, a luta, Senhor, é incansável. A todo tempo, nosso coração, na juventude, na adolescência, e certamente na idade adulta também, clama, Senhor, por escolhas, clama, Senhor, por decisões que vão contra a Tua vontade, contra o Teu caráter. Ajuda-nos a fazermos morrer toda essa natureza pecaminosa em nós e nos revestimos do novo homem, criado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Protege, Senhor, toma os jovens e adolescentes da Igreja Batista de Vila Mariana nas tuas mãos. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.